Não há como negar que estamos na era da inteligência artificial. Mas qual é o impacto disso no seu negócio? Bom, no episódio de hoje vamos falar sobre as novas tecnologias e essa revolução que estamos vivendo no mundo das vendas.
Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast.
Olá, voltamos com mais um Mercoscast. É um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento e trazendo assuntos importantes para você que trabalha com vendas. Eu me chamo Diana, sou gerente de contas aqui na Mercos e hoje vamos falar de um tema quentíssimo e super necessário para você que não quer ficar para trás. Mas antes de a gente conhecer a bancada de hoje, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora sim, chama a nossa primeira convidada, ela que é uma referência quando o assunto é vendas e tecnologia, Valquíria Garski. É um prazer enorme ter você aqui com a gente no Mercoscast, Valquíria. Já quero aproveitar e deixar esse espaço para você se apresentar para a nossa audiência.
Ok, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Eu sempre acompanho o Mercoscast e os assuntos são muito relevantes aí para quem é de vendas, né? E então, eu sou diretora da Future Mark, que é uma empresa especialista em canais de vendas por meio digital. Acabamos de completar 20 anos de mercado e nesses 20 anos são mais de 700 projetos desenvolvidos, principalmente para indústrias e distribuidores. Então a gente tem muita afinidade aí com a Mercos, né? Nos encontramos bastante no mercado e interagimos bastante aí nos nossos projetos. Espero poder contribuir aqui com um pouquinho das experiências que a gente vivencia aí no mercado.
E para completar nossa bancada, não poderiam faltar eles, nossos parceiros de Mercoscast. Afonso, Caetano, sejam muito bem-vindos.
Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre um prazer estar aqui com o Afonso. Ainda mais hoje, um dia muito, muito bacana estar aqui com o Afonso e com a Valquíria, que eu já conheço também, já nos cruzamos, muito, muito legal estar com ela aqui também, bater esse papo junto com a gente.
Muito bom também estar aqui de novo com a Valquíria, acho que a gente já esteve junto em algum momento em algum evento Mercos, e com o Caetano é um prazer sempre. Muito obrigado por estar aqui, o assunto é importante para a gente.
Legal, então vamos lá. Valquíria, a gente sabe que o processo de vendas, ele passou por diversas transformações, né, ao longo do tempo. Em que momento você acha que a gente passou daquela venda um pouco mais fria, né, a venda 1.0, para uma venda totalmente focada aí na experiência do cliente, né? E como você acha que essa evolução foi absorvida pelas empresas, né? Foi compreendida pelas empresas ou ainda não foi?
Bom, eu, como estou no mercado há 20 anos, né? Eu peguei todo o processo de digitalização aí da venda. Eu costumo brincar que 20 anos atrás, canal digital era telemarketing, né? Quando a gente começou, não tinha, nem se usava e-mail nas operações de televendas, a gente recém começou a usar o e-mail, e o WhatsApp ou qualquer outro programa de mensagem não se usava também, né? Então, as equipes de vendas, elas foram acompanhando a transformação que a tecnologia causou no comportamento das pessoas, né? Isso veio um pouco de fora para dentro. À medida que os clientes começaram a entrar em contato, começaram a pedir para mandar por e-mail, e a gente teve que adaptar as operações. Daqui a pouco o cliente começa a perguntar se não dava para mandar um WhatsApp, daqui a pouco o cliente começa a fazer uma foto lá das coisas que ele anotou e mandar essa foto pelo WhatsApp para fazer o pedido dele, né? E a gente correndo atrás do cliente e procurando se adaptar. E aí, quando chegou a pandemia, a gente precisou fazer um movimento inverso, né? Porque daí sim, as empresas precisaram parar e pensar como é que elas conseguiam chegar no seu cliente por meio digital, como é que elas conseguiam continuar fazendo as ofertas. E também a gente teve um boom de canais digitais acessando os clientes, né? Então, hoje, se você tiver uma operação robotizada, se você tiver uma operação de vendas por meio digital que não tem essa pegada de relacionamento, você não se destaca no meio da multidão. Eu uso bastante um exemplo aí nas minhas conversas, que uma pequena loja de material de construção, que é um mercado que a gente atua bastante aqui, né, com as nossas indústrias e distribuidores, eles têm cerca de 1.000 fornecedores. Então, imagina quantos WhatsApps, e-mails e telefonemas e representantes passando na empresa, esse pequeno lojista recebe todos os dias, né? Então, realmente, a gente precisa se adaptar para conseguir continuar tendo as taxas de contato que a gente tinha quando não tínhamos uma explosão tão grande aí de ofertas por todos os lados.
Legal. E Afonso, Caetano, o que vocês acham dessa evolução nas vendas?
É, na realidade, essa evolução é um pouco do que a Valquíria disse. A gente está participando, né, tem o privilégio, vou dizer assim, de estar participando dessa evolução em canais de comunicação, em canais de venda. É, eu que tenho bastante tempo de experiência nas ruas e tal, eu sou do tempo que eu andava com uma série de cartões para usar o telefone público, para ligar para as fábricas em horários que a gente pré-determinava, para falar com o meu gerente, com o meu supervisor. Isso aí não é lenda, é verdade. E hoje não, né? Hoje eu tenho, principalmente pós-pandemia, nós tivemos um choque de evolução assim, na raça, porque tinham muitos representantes ou tinham muitas empresas que nem usavam não usavam canais digitais e foram obrigados imediatamente a fazê-lo. Então, assim, sendo sucinto e simplificado, é impossível hoje qualquer profissional de venda ou qualquer empresa não ter uma inserção digital, uma inserção de ampliação de canal. Necessariamente, eu penso que tem que ter ser omnichannel, mas se não tiver, se não for, que pelo menos tenha um ou dois canais, escolha os canais que os leads chegam mais fácil, mas ficar fora disso é ficar fora do mercado, é o que eu penso.
Eu acho que a gente viveu vive essa transformação. Na verdade, eu vejo ela acontecendo em duas escalas, sabe? Acho que, com certeza, tudo que foi falado aqui é super importante. As empresas se transformaram, as que não se transformaram estão com um problema enorme na mão aí, tendo que resolver. Ainda que a realidade do Brasil ainda seja uma transformação bastante complexa e bastante disfuncional, muitas vezes. Mas, para mim, a gente viveu agora uma outra revolução, né? Que é essa história da IA regenerativa, aí, a nova IA disponível aí no mercado, que para mim é um acelerador para empresas, mas também é um acelerador para o indivíduo. Então eu vejo que a gente passou por muita tecnologia e que projetou empresas e organizações, e também pessoas nos canais digitais, mas eu vejo que agora a gente está num momento de inteligência artificial que a gente tem possibilidade de projetar as empresas e tem possibilidade de projetar as pessoas também dentro desse processo, né? Eu acho que todo mundo ganhou um turbo aí, e esse turbo é muito, muito violento. Esse inteligência artificial é algo violentíssimo, a gente precisa levar isso a sério. Eu, por exemplo, assim, pô, eu sou conselheiro de várias empresas e eu analiso o balanço das empresas, né? Hoje eu analiso o balanço das empresas e eu coloco a inteligência artificial fechada, para não abrir as informações, quando as informações são abertas sem problema, para analisar o balanço da empresa também comigo. Eu faço análise de balanço 10 vezes mais rápido do que eu fazia antes e eu fico discutindo com a máquina se a minha avaliação está certa ou não. Meu Deus do céu, eu tenho um mentor do meu lado, poderosíssimo, e eu preciso usar isso. Eu uso isso para analisar os resultados da minha empresa, por exemplo. Então, assim, além dos resultados serem gerados com muita tecnologia, né, você fecha o resultado da empresa hoje em 3 dias, 2 dias, 1 dia às vezes, num dia não, mas 2, 3 dias você consegue fechar o resultado da empresa, você consegue analisar o resultado da empresa com muito mais profundidade. Então, hoje eu carrego um parceiro que é inteligência artificial do meu lado, né, que ajuda a minha empresa por vários motivos e vários canais, mas que também me ajuda pessoalmente. Eu acho que a gente vive esse momento de, a gente pode considerar de risco, mas também de empoderamento com uma inteligência externa nos ajudando o tempo todo, se nós soubermos usar.
Maravilha. Bom, a gente está vivendo uma fase de transição muito legal, isso que o Marcelo trouxe, porque esse ano Eu acho que ele vai ser um ano de grande automação dentro das operações de vendas por meio digital. Aí eu estou falando principalmente de televendas, vendas internas, inside sales, né? Porque quando a gente fala de e-commerce, a gente já tem ali em alguns mercados os clientes bastante habituados à utilização dos portais de compra, enfim. Mas em se falando de vendas internas, né, do contato do vendedor com o cliente, a gente está tendo aí muita entrada de chatbot, muita entrada de ferramenta. Isso porque a comunicação do cliente ela está indo muito para o digital, né? Então, hoje, as nossas operações, por exemplo, mais de 50% da comunicação é pelo WhatsApp em vez do telefone, né? Então, o cliente prefere essa comunicação eletrônica. Por outro lado, a gente já observou nas nossas análises que quando a comunicação fica muito eletrônica, às vezes o cliente perde a fidelidade e baixa o ticket médio. Então, é um desafio a gente fazer esse equilíbrio entre o digital e o relacionamento humano, né? As ferramentas cada vez mais nos ajudam a entender qual é o momento de voltar com o relacionamento humano, voltar a conversar com o cliente, tirar o digital do caminho, porque a gente começou a prejudicar os indicadores. A gente tem utilizado a inteligência artificial para nos ajudar com a criatividade, porque haja criatividade para você se diferenciar no meio dessa multidão com pitches diferenciados, com abordagens que chamem a atenção do cliente. Nosso desafio é sempre que o cliente fale conosco, que o cliente responda, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial nos ajuda bastante. E vem por aí, né? Então, hoje, a nossa principal ferramenta dentro das operações é o WhatsApp. Todas as ferramentas que automatizam o WhatsApp, elas nos ajudam bastante. Toda a inteligência artificial que vem agora por trás das ferramentas de WhatsApp também nos ajudam bastante. Eu participei agora há pouco tempo de uma convenção de tecnologia, estou apaixonada por um robô que eu encontrei lá, né? Uma coisa meio Black Mirror, assim, apaixonei por um robô, que ele, Caetano, dentro da operação de televendas, né, ele acompanha o que o vendedor está conversando com o cliente e ele faz o registro no CRM para o vendedor, ele já resume a conversa ali, ele já qualifica o contato no CRM. E, além disso, ele faz a avaliação do desempenho do vendedor naquele contato, ele dá uma nota ali para o vendedor em relação a como ele foi, no que ele poderia ter melhorado. Então, ele faz o feedback para o vendedor. Apaixonei pelo robô, né? E eu acho que aí estão alguns exemplos, né, de ferramentas que virão para nos ajudar. Quem ainda não tem, tem que se virar nos 30 para competir com essas ferramentas todas, né? Porque realmente quem consegue fazer um investimento em tecnologia vai ganhar velocidade, vai ganhar escala, né? E quem não consegue tem que correr muito e ter muita criatividade para conseguir implementar no seu negócio uma velocidade de contato, né? Sem ter esses apoios aí que a gente tem hoje nas tecnologias.
Legal. E Afonso, falando um pouquinho da tua experiência, né? Como foi trazer esses processos tecnológicos para dentro da tua empresa e da tua representação comercial ao longo do tempo, né?
Eu sempre trabalhei com a ideia de que eu sempre quis ter uma equipe, eu sempre quis ter vários canais. Obviamente, eles foram evoluindo, né? Com a chegada da Mercos, depois com a chegada do B2B, depois com, para mim, né, vamos dizer, para o meu negócio especificamente, mas eu sempre tive ideia, eu tenho para o meu setor que é pequeno, ter um escritório físico era quase a Marte. Então, eu tenho isso desde 2006, né, para mim, ou seja, aqui no Sul, acredito que tenha sido no meu setor um dos primeiros. E um escritório do meu tamanho hoje também não é uma raridade, né? Eu tenho uma equipe hoje interna e externa com 12 pessoas. Ou seja, é um escritório grande que busca ter esse omnichannel. A gente usa ferramentas de sistema, usa o B2B, usa o WhatsApp. Eu parei um pouco de usar o e-mail e até aí é mais uma... Vou fazer uma consultoria gratuita aqui com a Valquíria. Nós temos notado, Valquíria, que... eu queria que você me corrigisse. Nós temos notado que existe uma tendência a nível de mercado e uma necessidade de canais digitais físicos, fazendo ativos de venda, né? Isso é fato para todo qualquer mercado. No meu, isso está praticamente assim, de urgente, porque ninguém tem, ou quase ninguém tem. E, ao mesmo tempo, existe aquela dúvida de que se ou se terceiriza ou se cria dentro dessa estrutura. Se criar dentro, é muito caro, falta gente, falta treinamento, custa caro, e acaba se adiando, né? Eu mesmo já tentei fazer internamente um canal, duas pessoas dedicadas a fazer call center e televendas e tal, e não consegui fazer com que isso acaba que essa pessoa dentro do escritório usa outras funções. Eu não sou uma indústria, eu sou um representante comercial que tem várias indústrias, né? E aí essa coisa da necessidade, aí respondendo a pergunta da Daiane, como que eu amplio essa, como que um escritório de representação ou uma indústria minha amplia um canal digital de televenda? Se ele traz para dentro e cria aquela estrutura que para mim é caro, eu ando pesquisando isso e eu vejo que até as propagandas de empresas sobre terceirização de call center, elas colocam o quanto que você gasta, tanto de funcionário, tanto não sei o quê. Tem umas que até colocam assim, problemas judiciais, futuros. Então, o que que você, assim, aqui para nós, sugeriria para isso? Para que amanhã nós tenhamos, nós, digo, desde a base pequena, que eu me considero pequeno com relação a ter um call center, mas eu adoraria terceirizar, só não tenho aonde chegar, né? De que forma chegar a um custo que me compensar, né?
É um desafio mesmo, Afonso, né? A gente aqui, quando vai fazer uma operação para um cliente, a gente faz um payback, né? Qual a expectativa de resultado que eu tenho com essa operação e quanto que eu vou gastar para desenvolver essa operação. E dentro desse payback, a mão de obra, como em qualquer organização, né? A mão de obra é sempre o custo mais alto e também mais difícil de administrar, principalmente quando a gente não tem uma gestão que está ali o tempo todo presente, né, e dando atenção para o time, enfim. Então, sim, no teu cenário, a terceirização seria uma boa alternativa, né, para que você conseguisse fazer a gestão das pessoas. A gente tinha um problema até então, que as grandes empresas de call center, né, esse mercado de terceirizadoras, ele é um mercado de grandes empresas no Brasil. Aliás, poucas pessoas sabem hoje que é o mercado, o maior mercado, né? O Sintel, ele superou os outros sindicatos e ele é o maior sindicato hoje do Brasil. Eu faço uma brincadeira que no futuro a gente vai ter um presidente operador de telemarketing, né? Se o presidente é sindicalista, um dia a gente vai ter um presidente operador de telemarketing. Mas voltando ao assunto, né? Então, a gente tem um mercado de empresas muito grandes e elas não querem operações pequenas, né? Elas querem grandes operações. Mas agora começam a surgir pequenos call centers, então aqui depois posso até te passar a dica aí em off, né? Por exemplo, Blumenau e Rio do Sul tem duas pequenas empresas ali que já são pessoas que vieram da indústria e resolveram desenvolver para atender esse nicho. É um super nicho, né? Os empresários de call center aí estão perdendo uma oportunidade. Eu tenho muito cliente que quer terceirizar, né? Mas hoje 90% ou mais das nossas operações são próprias, né? Dentro das operações próprias, pós-pandemia, a gente tem o home office, que ajuda bastante aí com os custos. Por exemplo, a minha operação aqui hoje, eu tenho 3 pessoas, elas estão todas em home office, né? Você precisa desenvolver todo um processo ali para funcionar, mas funciona. Então, é uma alternativa, até para quem não tem um escritório físico ou para quem, né, não tem muito recurso para conseguir fazer uma implementação, quem não tem como fazer uma gestão direta das pessoas. O que, que é importante, né? Para mim, assim, a venda ela tem dois pilares extremamente importantes. Primeiro é a técnica de vendas, né? O vendedor ele tem que ser bem treinado, ele tem que dominar produto, ele tem que dominar a técnica de vendas. Mas o segundo é processo. Você precisa ter um processo bem estabelecido, com ferramentas, né? Então, um erro clássico, por exemplo, que a gente encontra às vezes nas operações que não performam, é que não existe um trabalho de gestão de carteira entregue pela empresa. A empresa entrega uma lista lá, um Excel para os vendedores e dizem, ó, tá aí, te vira. Gente, o vendedor não tem esse preparo, né? Se a gente parar para pensar que inteligência comercial fica ali fazendo análise de carteira aqui na consultoria, eu tenho um analista de inteligência que ele fica dedicado a fazer análise de carteira dos nossos clientes e mostrar para os vendedores onde que estão os gaps, olha aqui, você tem cliente que vai inativar, você tem cliente que baixou o volume de compras. Então, se a gente tem ferramentas que entregam essas informações para os vendedores, se a gente tem um processo que faça o vendedor focar e produzir, a gente vai ter o resultado, né? E também a gente tem que ter as métricas ali para entender qual o tamanho da nossa carteira, de onde que vão vir os clientes, e se a gente tem mercado suficiente para custear essa operação, que é uma operação de custo fixo, portanto, eu preciso ter resultado garantido, né? E a gente tem métricas hoje para fazer esses cálculos aí, né, de quanto que eu preciso ter de base de clientes, quanto que eu vou precisar prospectar para que um vendedor se pague e a operação seja rentável, né? Então, é todo um processo aí que existe no caminho. Vão ter que conversar depois para te ajudar aí, mas é possível sim a gente desenvolver uma operação que traga resultado financeiro. Tem que ter payback, né? Tem que fazer a estimativa de vendas, tem que fazer a planilhinha de custos ali bem redondinha, e a gente precisa saber quanto que a gente precisa vender, e aí entra a estratégia de vendas. Bom, eu preciso vender X, a carteira que eu tenho vai me trazer isso, eu vou ter que desenvolver alguma estratégia de marketing. Hoje a gente tem o marketing digital como um fortíssimo aliado para geração de leads. Lá no telemarketing raiz, a gente pegava uma lista, né, da internet, saía ligando. Hoje isso não existe mais, né? A gente tem aí o lead por um custo bem acessível, gerado através dos meios digitais, mesmo o lead B2B, né? A gente tem, por exemplo, para o varejo, a gente tem tido bastante sucesso com o Instagram para geração de leads, e para gerar leads para o uso e consumo, né? Nosso cliente que vende para uso e consumo, o Instagram. O LinkedIn, né? Então, o Instagram para quem vende para o varejo e o LinkedIn para quem vende para uso e consumo.
Legal. E se aprofundando um pouco mais nessa questão, né, dos multicanais de vendas, como vocês acham que um processo comercial deveria ser estruturado, pensando numa empresa que tem televendas, tem a venda ali através de representante comercial, tem também o e-commerce, né? Se a gente tivesse que desenhar uma jornada desse cliente, quais as etapas ele deveria passar, né, e quais os pontos de contato com esse cliente em cada uma dessas etapas?
O que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho falado bastante sobre isso. As empresas, elas criam um conflito de canal desnecessário dentro das organizações. Eu acho isso péssimo, né? Eu vejo que as empresas, ontem mesmo eu estava numa reunião, eu falei, cara, vai implantar um canal novo? Se vender por esse canal, o vendedor externo vai ganhar 1% menos, pá. Pare de falar desse 1%, pelo amor de Deus. Se você quer ser o omnichannel, você não pode punir o outro, ele tem que induzir qualquer canal da estrutura a levar o cliente para onde o cliente quer, para que ele cumpra efetivamente o seu papel dentro desse canal. Então as empresas, muitas vezes, elas ficam brigando pelo aquele 1%, como diria na música, né? Aquele 1% vagabundo, né? E aí aquele 1%, mas vai pesar no meu custo, vai pesar no seu custo não vender. Fica abaixo da sua linha de equilíbrio que vai pesar no seu custo. 1% você vai passar para um ou para outro, não faz a menor diferença. Partindo dessa lógica, né, as empresas precisam desesperadamente criar muitos canais de vendas para o cliente. Então, assim, o Inside Sales é um canal poderoso. O Inside Sales, aí você pode dividir ativo, receptivo. Você precisa trabalhar com canais digitais. Tipo, as empresas, elas adoram trabalhar com WhatsApp, mas o problema é que elas estão ainda muito pouco organizadas na gestão do WhatsApp. O WhatsApp já automatizou faz tempo, tem que automatizar o processo, tem que ajudar a sua equipe a gerenciar, porque senão a equipe fica com uma bomba na mão, que é um WhatsApp com 500 contatos que ela não sabe como fazer. Tem empresas, tem vários gerenciadores de WhatsApp eficientes integrados em sistemas aí no mercado. O e-commerce B2B é outra solução. Esses dias eu estava numa empresa, os caras... uma empresa gigante, né? Os caras conseguem vender hoje quase 17% em cima do e-commerce B2B. 17% é muita coisa. E olha, não está assim, não está num centro super tecnológico, está num lugar menos tecnológico e consegue vender 17% para o e-commerce B2B. Por quê? Porque a equipe comercial entendeu que se ela colocar o cliente no e-commerce B2B, ele vai comprar, vai liberar o tempo dele para ir lá no cliente fazer o trabalho e não vai ficar fazendo reposição de produto pela venda. Inclusive, o e-commerce deles é realmente super ativo dentro do processo e fica lá estimulando o cliente a comprar o tempo inteiro. Na verdade, não é o e-commerce. O marketing dele é super agressivo e fica estimulando a comprar por e-commerce o tempo inteiro. Então, o que eu vejo é assim, a gente precisa olhar de verdade e disponibilizar todos os canais possíveis para o cliente comprar. A tecnologia hoje permite isso, várias plataformas já são super multicanais, a gente já consegue controlar esse processo, porque antes a gente não conseguia, né? Hoje a gente consegue controlar o que a equipe está conversando por WhatsApp, se está conversando, se está respondendo, em que tempo que está respondendo. Então, tudo isso hoje permite que as empresas se abram para esse mercado. Então, quando você chega numa empresa, e para mim o maior número que eu já tinha visto até hoje, 17% pelo e-commerce B2B, é bem alto, assim, bem importante para uma empresa grande, né? Não é uma empresa pequena. Eu olhei e falei, peraí um pouquinho, né? As empresas precisam acordar. O grande problema, as empresas ainda ficam pensando não em qual é a sua missão dentro do processo, que é atender o cliente em todos os canais. Elas ficam pensando em quem vai fazer ou se vai gerar conflito, que muitas vezes é gerado pela própria estratégia da organização. Então a empresa precisa entender que tem que se abrir a novos canais, não tem jeito. As empresas, por exemplo, olha... assim, 90% das empresas ainda não tem um WhatsApp centralizado, por exemplo, para falar com o cliente, fica dependendo da turma na rua, quando é vendedor CLT, responder o cliente sem controle nenhum. Eu digo que eles estão sem controle nenhum de 70% da interação dele com os clientes. Por quê? Porque acontece ali dentro do carro, acontece ali na loucura. Então a gente precisa controlar esse processo e a gente precisa, acima de tudo, testar esses novos canais o tempo inteiro. O Inside Sales antigo, né, que era televendas, né? Pô, televendas virou múltiplo canal assim, meu Deus, numa velocidade brutal. E a coisa só vai acelerar. Então a gente precisa de verdade assumir como conceito que a gente vai ter que ser multicanal para acessar o cliente, mas tem que ter controle desses canais. A maioria das empresas não tem controle, não tem gestão sobre esses canais, e aí elas têm um problema enorme que muitas vezes ela mesma gera.
Eu fiquei aqui coçando para falar, né? Porque a jornada do cliente com os múltiplos canais é o primeiro trabalho que a gente faz quando a gente vai iniciar um projeto, porque sim, né? Às vezes a gente chega numa empresa que ele já tem uma operação caseira que iniciou e eu brinco que tem uma faixa de Gaza lá instalada, né? Os canais se odeiam e o gestor comercial passa o dia inteiro tomando decisões para quem que ele dá o pedido. Lá ele vira um juiz, né? Vou dar o pedido para um, vou dar o pedido para outro e não faz o trabalho dele. Quando a gente começa, a gente sempre diz ao cliente, né, ao nosso cliente que está iniciando um projeto de multi-channel ou omni-channel, que ele vai ter três tipos de cliente. Ele vai ter um cliente que é só digital, ele vai ter um cliente que é só presencial e ele vai ter um cliente que é híbrido. E hoje os híbridos são a maioria. Eu tenho números melhores, Caetano, de portal. Eu tenho um distribuidor que está entre os top 10 aí do mercado, que 80% dos pedidos entram via portal, né? Só que o que acontece? É híbrido. Porque o vendedor entrou em contato de manhã, por exemplo, com o cliente, passou as promoções ali e tal, conversou com ele, e no decorrer do dia o cliente entrou no portal e fez o pedido, né? Então, é muito difícil a gente ficar gerenciando isso, mas é que foi o portal com a ajuda do vendedor, foi o cliente sozinho no portal sem o vendedor. À medida que a gente começa a colocar múltiplos canais de vendas, fica muito difícil você fazer uma gestão, se o vendedor influenciou ou não o pedido. Se eu for pegar hoje, por exemplo, também um relatório de um cliente meu de quanto de venda eu fecho via WhatsApp, eu acabei esses dias de fazer um exercício num cliente, a supervisora apresentando lá, 93% das vendas foram fechadas via WhatsApp. Ok, aí parece para o vendedor que o WhatsApp é a melhor ferramenta, mas como que essa venda começou? O contato inicial ele fez pelo telefone, ele fez de que forma? Porque sim, o cliente, depois eu formalizo ali o orçamento pelo WhatsApp, ele me dá ok pelo WhatsApp, né? Então, nós já pedimos aí para os nossos fornecedores de CRM que eles coloquem esse campo lá para a gente conseguir medir como que a venda começou, por qual canal que ela começou e não por onde ela terminou, para que a gente possa entender melhor qual canal influencia o processo de vendas de uma forma mais justa, né, para a gente entender ali o desempenho do vendedor, porque daqui a pouco a gente começa a olhar 80% de pedido no portal, 93% de pedido no WhatsApp, parece que o vendedor não é mais necessário, né? Mas na maioria das vezes foi o vendedor quem começou esse processo. E essa questão do representante, Marcelo, é sensacional, porque eu tenho clientes, né, que tem a operação de televendas, eu tenho sempre essa pergunta lá no meu checklist, né? Você vai implementar o Insight Sales e quem que vai atender quando um cliente de representante entrar em contato? O cliente do representante não conseguiu falar com ele, ou achou mais fácil mandar um zap ali para a empresa, enfim, ou está achando que se ele mandar um zap lá na empresa ele vai ter um desconto maior ou qualquer coisa parecida, e ele vai e entra em contato com o canal. Eu sempre recomendo que a empresa atenda o cliente, resolva o problema dele, se ele quer tirar um pedido, tira o pedido para ele, porque nenhum de nós gosta de ligar para algum lugar e começar aquela saga, você tem que ligar para outra pessoa. Aí você liga para outra pessoa naquele momento não pode te atender, não te responde de imediato, né? Então, atende o cliente, responde para ele, tira o pedido, e o comissionamento a gente resolve internamente, o mais importante é que o pedido está na casa. Então, eu concordo plenamente aí com o Caetano, né, de que a gente precisa tirar da pauta essa questão do comissionamento dos dois canais. Qual é a preocupação, às vezes, dos clientes, Caetano, Afonso? O Inside Sales ali, nós aqui gostamos de chamar de central de vendas ou central de negócios para brasileirar, né? A central de vendas vai virar secretária do representante. O representante não vai trabalhar mais, né? E a central de vendas vai ficar tirando todos os pedidos para ele. A gente implementa mecanismos de controle, hoje as ferramentas nos ajudam isso, né? Quantos pedidos foram tirados? Quantos por cento de ajuda a central de vendas deu para o representante? O representante está abusando um pouquinho ali da ajuda da central de vendas, dispara um alerta lá para ele, olha, né? Você tem que tomar conta dos seus clientes. Vai lá.
Deixa eu me coçar aqui. É, se o cara não está trabalhando, você manda ele embora. Para com essa coisa louca de ficar... Ai, cara, o cara não tá trabalhando, manda ele embora. Tem muito mais coisa pro cara fazer no campo que não seja ficar pegando pedido automático de reposição de produto, sabe? Ele tem que ir lá no cliente desenvolver mix, ele tem que ir lá no cliente olhar o ponto de venda, ele tem que ir lá no cliente dar treinamento pra equipe do cliente, ele tem que ir lá no cliente fazer um monte de coisa, acompanhar a concorrência, trabalhar marketing, trabalhar PDV, trabalhar tudo. Tirar o pedido é a parte importante, óbvio, a grana vem do pedido, mas se o cliente quiser automatizar, tirar de pedido, automatiza, vai lá, pega, põe lá para funcionar e ponto final. Ah, o cara ficou, manda ele embora, troca, faz outra coisa, porque veja que pensamento, é um pensamento que a gente encontra em muitas empresas, e é engraçado, parece que mandar embora não é uma opção. Mandar embora é uma opção. Claro, chama, conversa, mostra que tem uma nova função, né? Porque às vezes o cara também está tão acostumado a tirar o pedido que quando ele começa a não fazer o pedido, ele se perde um pouco no processo. Tem uma transferência de cultura, né? De mostrar tudo que tem para ser feito. Tem um processo de capacitação, tem um processo de orientação, mas também tem o processo de demissão. Se o cara não quer paz, se o cara não está cumprindo o papel dele, você vai lá e demite. Então as empresas sempre falam, ah, Caetano, mas ele vai acomodar. pô, se ele acomodar, você demite o cara, você contrata outro cara, né? É mais ou menos isso.
Esse debate aí, ele é sempre acalorado, o debate dos múltiplos canais de vendas, mas eu concordo com o Caetano, e eu concordo mais, né? O vendedor, ele está mudando de papel, e tirar pedido, daqui a um tempo, vai sair do papel do vendedor, porque toda essa tecnologia que está vindo aí, inteligência artificial, enfim, o vendedor não vai mais precisar tirar pedido. Daqui a pouquinho o cliente vai falar ali no celular que ele precisa e isso vai virar um pedido no portal por voz, enfim, não vai nem mais precisar de ir lá e fazer carrinho dos itens que ele tem que comprar, né? Então, nós vamos ter essa mudança de papel, as empresas vão ter que reorganizar a forma como elas acompanham o trabalho do vendedor de campo, né? Porque isso que o Caetano está trazendo é um fato, né? O vendedor, ele faz outras coisas muito mais relevantes do que tirar o pedido. Eu tive um cliente aí no segmento de peças que ele já faz isso de uma forma muito competente, né? Ele acompanha ali essa carteira desse vendedor está crescendo, significa que ele está indo no cliente, que ele está atendendo, porque senão a carteira não ia crescer sozinha. A carteira estagnou, vamos dar uma olhadinha como é que está o trabalho desse vendedor. Agora, o desempenho dele não é medido pelo pedido que entra, porque o cliente bota o pedido do jeito que ele quiser, a hora que ele quiser, né?
Legal. E pensando nesse contexto, né, onde o vendedor está cada vez mais voltado para um digital, né? Onde fica a parte humanizada desse relacionamento com o cliente? Porque, principalmente para os clientes novos ou clientes que precisam de uma reativação e exigem, né, um pouco desse contato mais próximo, como a gente pode equilibrar essa parte de ter essas tecnologias à disposição e usá-las com qualidade e, ao mesmo tempo, não perder a humanização nesses atendimentos, nesse relacionamento com o cliente?
A gente vem usando, da minha parte, né, como eu trabalho mais com os canais de vendas digitais, a gente vem usando muito as tecnologias de vídeo a nosso favor, né? Então, por isso hoje a gente vem chamando os nossos centrais de vendas aí de televendas 4.0, porque eu uso bot, eu uso vídeo, eu uso live, eu uso tudo que eu tenho disponível de ferramenta de comunicação digital dentro das minhas operações de televendas. Então, a gente vem usando vídeo chamada, por exemplo, para o e-commerce, até a Mercos desenvolveu aí um recurso baseado num treinamento nosso de venda assistida, né, para ajudar o cliente, uhum, através do vídeo a fazer as suas compras ali, e a gente usa o vídeo pelo WhatsApp mesmo, enfim, para se comunicar. Mas sem sombra de dúvidas, né, eu costumo dizer que os canais de vendas por meio digital, eles são mais quantitativos, e a venda qualitativa, ela é física, né, ela é olho no olho, ela é aquela reunião com o cliente. Então, quando a empresa estrutura de forma inteligente os dois canais, ela pode, sim, trabalhar muito bem, né, as duas frentes ali para juntar o quantitativo com o qualitativo, né, qualificar lead para o representante visitar e assim por diante.
Eu tenho uma dificuldade grande com a minha carteira de clientes de fazer com que o cliente nos atenda por um canal digital. Eu acho que não é meu só, né? Todo mundo tem, mas por eu ter um segmento pequeno e a visita tem sido o relacionamento, vamos dizer, é pré-requisito em qualquer negociação de venda, né? Eu costumo dizer que em venda não existe sorte nem coincidência, existe planejamento, existe uma construção de relacionamento e confiança, e depois vem a venda. Agora, eu não consigo imaginar qualquer processo de venda frio, que o cliente não te conheça, não conheça teu produto e não confie no meu caso, como representante, a sua intermediação. Então, eu tenho investido, sim, em canais digitais, eu tenho B2B, eu estou usando as ferramentas que a Mercos colocou para a gente novamente, tenho tentado ampliar a questão de vídeos, mas se vocês soubessem a dificuldade que eu tenho de um cliente meu de porte alto, não é pequeno, pequeno, grande, de aceitar ir para um vídeo, é uma loucura. A telefone, ele atendeu uma ligação telefônica de uma pessoa da minha equipe, é quase que um prêmio. O WhatsApp funciona? Funciona em 90% dos casos. É o que mais a gente usa. Agora, eu ainda estou investindo mais pesado mesmo em gente na rua. Né? Eu tô numa fase de outubro para cá que eu ampliei a minha equipe e vou ampliar mais ainda esse ano. Não vou dizer que eu vou voltar às origens, mas eu estou investindo em estrada mesmo, em visita, em abertura de novos clientes, visitando novos clientes. E eu acredito tanto que essa coisa do pessoal faz tanta diferença para mim, no meu negócio, que eu faço a minha feira há 18 anos, o meu evento, que eu trago a minha regra de Pareto dentro de um lugar fechado. Esse ano, eu terminei isso há poucos dias, eu posso dizer para vocês que não tem outra ferramenta para mim que me traga clientes que eu não consigo performar em todos os outros canais e eu performo ele estando perto de mim. Eu é que trouxe ele para cá. Onde que eu estou dizendo? Estou dizendo que isso é... Eu estou dizendo que a indústria precisa fazer isso. Se não conseguir fazer com que a gente vá até o cliente, nós temos que ter ferramentas de que o cliente venha até a gente. E não exclusivamente de uma forma digital. É mais ou menos essa é a minha ideia. Eu tenho conseguido performar com clientes que eu tenho dificuldade, mesmo pessoalmente, trazendo eles para eventos, para negócios, onde ele entende todo o meu portfólio. Mais ou menos isso.
Eu acho muito legal isso que o Afonso está falando, porque tem um livro que chama Hipercompetição. Inclusive, eu assisti a palestra desse cara, eu tinha lido o livro, assisti a palestra desse cara, é em Joinville, onde é a sede da Mercos. E ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, quando você está jogando tênis, quem joga tênis ou qualquer outro esporte, se você jogar, o cara é ruim no lado esquerdo, se você jogar a bola sempre do lado esquerdo dele, do seu adversário, uma hora ele vai começar a acertar o lado esquerdo, né? Porque naturalmente, pela repetição, ele vai ficar melhor. Então, quando você está num ambiente de hipercompetição, você precisa ir onde os outros não estão indo, né? Então, o que o Afonso está fazendo é esse movimento. Ele está indo da onde os outros estão saindo e ficando vulneráveis no mercado. Então, assim, é uma ação dentro do mercado hipercompetitivo. E tem uma coisa aqui, gente. Vocês que são canais, não estou falando com a indústria agora, estou falando com canais. O digital é muito importante, mas o digital é a morte da diferenciação. Tá? O digital é a morte da diferenciação. A gente precisa entender isso. Eu só atendo cliente por WhatsApp. Você está matando a sua diferenciação. Porque no WhatsApp, se você estiver falando com o Afonso, com a Thaís, com o Caetano, com quem for, não vai mudar nada. Né? Ele está falando no WhatsApp. Ah, pode ser mais habilidoso, pode ser menos habilidoso? Pode. Mas é a morte da diferenciação. A diferenciação é construída, claro, que não só no atendimento, mas na qualidade do serviço prestado, na disponibilidade de produto, na velocidade de entrega, na logística, em tudo isso. Mas do atendimento ao cliente, especificamente, os canais digitais são a morte da diferenciação. Quer dizer que não tem que ter? Tem que ter e tem que ter muito. Mas você tem que pensar em como é que eu me diferencio dentro desse processo onde os canais digitais estão cada vez mais parecidos. Esse robô que a Valquíria falou, ele foi lançado pelo Google em maio do ano passado. É muito louco isso. É um robô que foi lançado pelo Google em maio do ano passado e que agora já está em vários aplicativos, várias empresas estão usando esse robô, que pede se o cara está estressado, se o cara está feliz, o que o seu atendimento pode melhorar, pá, 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 pá. É super legal. É realmente. Eu fiquei igual a Valquíria. Quando eu vi a primeira vez, falei, meu Deus do céu. Ele foi lançado em maio do ano passado. E já tem empresas com esse robô dentro da sua operação. Várias empresas com esse robô dentro da sua operação. Mas o que eu estou falando é o seguinte. Vai todo mundo ter o mesmo robô? Vai todo mundo ter a mesma tecnologia? Vai todo mundo ficar muito parecido? E o Afonso, quando faz uma sacada dessas inteligentíssima para variar, ele está fazendo o quê? Pô, já que vai ficar todo mundo parecido aqui, eu vou tentar um outro caminho. Pode custar caro? Pode. Pode dar errado? Pode. Mas você testar ser diferente por um lugar onde está todo mundo sumindo é muito legal.
Concordo plenamente, Caetano. Eu acho que o cliente ele é digital, né? Ele não é totalmente digital. Então, o físico é importante, né? Eu tenho um cliente em Gramado, um distribuidor, ele tem a vantagem de ficar em Gramado, que ele acabou tendo todos os seus canais de vendas por meio digital. Ele é uma empresa pequena, ele tinha muito turnover de representante, né, e acabou, a gente acabou tendo bastante sucesso lá com a central de vendas, e ele desistiu dos representantes e resolveu ficar somente com a central de vendas. Só que nós temos 82 grandes contas nesse cliente, e não dá para eu deixar a grande conta só na videochamada, eu não visitar a grande conta, né? Nós fizemos alguns benchmarks, o Nubank tem uns cases bem legais de relacionamento com clientes, e aproveitamos aí o benchmark com o Nubank para deixar uma verba para os vendedores. Então, aquele valor que o representante ganharia de comissionamento e que a empresa não gasta mais, porque ela não tem mais o representante, ela ficou para esses vendedores internos trazerem os clientes para Gramado. Então, eles, no processo de negociação do pedido, dependendo, obviamente, dos valores de pedido, eles fazem essa oferta para o cliente, para ele vir fechar esse pedido pessoalmente, né? E aí ele pode ganhar desde a passagem de vinda até a hospedagem, até a viagem toda, dependendo do valor do pedido que ele vai fazer. Então, claro que a maioria das empresas ainda tem o recurso aí que o Afonso está dispondo, né, da visita, e é muito legal, mas a gente também tem hoje outras estratégias, né, concordo plenamente aí com o Afonso, que trazer o cliente para perto é extremamente importante, as feiras são oportunidade da gente encontrar cliente. Então, sim, né, não dá para viver ali só do digital, porque a gente vai ter que fazer um trabalho grandioso. Temos empresas, né? Temos aí grandes portais de vendas que vivem só do digital, mas é um investimento grandioso em mídia para você girar um grande volume de clientes para compensar o ticket baixo. Né?
Na realidade, né, Valquíria, nós, representantes, estamos que nem um lambari numa lata, né? Se batendo, porque... Se a gente não se mexer, o digital mata a gente, entende? É, essa sua facilidade, vamos dizer, eu tive uma empresa do meu setor semana passada, até durante a feira, não estavam na feira, mas é um player do mercado, dispensou toda a equipe comercial de uma vez. E foi bem legal que foi via WhatsApp. Então, foi bem... É um troço absurdo, né? Mas procurei sobreviver, né? E a gente enxerga a história dessa evolução que está acontecendo, né? O B2B é caixão e vela preta, se a gente não se cuidar. Eu tive B2B antes das minhas indústrias terem B2B, né? Hoje, o mercado está indo para o B2C, não passando pelo representante nem pelo lojista. O mercado americano está quase todo no B2C, né? Ou tem os dois canais, né? Aqui no Brasil, são pouquíssimos ramos ou setores que conseguem o mesmo player trabalhar em B2C e em B2B em harmonia. É difícil trabalhar. E eu acho que o representante está no meio disso. Na realidade, eu sou totalmente favorável ao digital, a qualquer canal que venha. É exatamente o que você falou no começo. Não importa da onde venha o pedido. Traga o pedido. Depois, dentro de casa, a gente resolve para quem a gente vai pagar. Eu faço isso todos os dias no meu negócio. Porque, para mim, como representante, a hora que cai o pedido, que veio lá de não sei de quem. Para a fábrica, para a indústria, quem vendeu foi o Afonso, da Musical Plus. É isso. Isso é que importa. O Afonso criou um canal, sei lá qual ele, e trouxe um pedido para nós. Essa é a minha função. Então, essa coisa da gente brigar um pouco, de corte daqui, corte de lá, inventar a feira, uma feira regional, é exatamente tentar sair do comum, como o Caetano disse, mas... Pera lá, puta, eu não posso ficar sem o Afonso, olha o que ele tem. É meio que o lambari na lata, tô ali me batendo para não morrer. É mais ou menos isso. Eu acho que tem que ter um pouquinho desse híbrido em tudo, né? Então, eu tô... É mais tentando passar de que a gente precisa ser digital sempre não existe mais essa possibilidade, falei isso no início, e é o que você falou, a gente tem que fazer um pouco de cada coisa.
Eu ainda vou fazer uma última intervenção aqui, para depois deixar a próxima pergunta vir, para fazer um elogio para o Afonso de uma coisa que eu sempre falo a respeito do representante, né? Quando a indústria terceiriza qualquer coisa, ela terceiriza a portaria, ela terceiriza o estacionamento, qualquer terceirização que ela faça, o que, que ela espera do terceirizador? Ela espera que o terceirizador vai tentar manter esse contrato e que ele vai fazer o melhor possível, né? E se ele não fizer isso, ele vai ter outros terceirizadores ali toda hora oferecendo seus serviços para a indústria e querendo tomar o lugar. Vai chegar um outro terceirizador da portaria e vai dizer: eu dou uniforme para o pessoal, eu dou um treinamento melhor, eu dou um desconto, né? Eu cobro um valorzinho menor aqui na mensalidade e assim por diante, né? E o representante muitas vezes não tem essa visão, né, de que ele está terceirizando a venda de uma região para a indústria. E como um terceirizador da venda de uma região para a indústria, ele tem que tentar fazer o melhor possível naquela região. A indústria está confiando nele, a indústria está confiando que lá em Joinville todo o instrumento musical da nossa marca que tiver vai ser o Afonso que vai colocar no mercado. Como é que o Afonso vai fazer? Não sei, mas eu estou esperando que o Afonso faça, né? Então, essa consciência é muito legal, Afonso. Parabéns aí, né? E é muito bacana. Eu sei que aqui a gente tem uma audiência bem grande de representantes. A gente, sempre que possível, né, propagar essa visão aí, que é bem importante.
Legal, pessoal. Bom, o papo tá muito bom, né? Mas a gente já tá se encaminhando aí pro final desse episódio. Então, Valquíria, quero agradecer demais por você ter aceito o nosso convite e ter compartilhado tanto conhecimento, tanta experiência aqui com a nossa audiência, né? As portas do Mercoscast sempre vão estar abertas para você voltar.
Eu que agradeço, fico muito feliz de ter contribuído e espero que o pessoal aí goste, né? Podem me procurar nas redes sociais também, se quiserem acompanhar mais conteúdos aí de canais de vendas por meio digital.
Caetano, Afonso, foi um prazer dividir o episódio de hoje com vocês. Mais um episódio super prático e cheio de dicas sensacionais.
Muito legal, foi muito bacana esse bate-papo aqui com a Valquíria, com o Afonso, para variar, né? É muito, muito bacana essa troca de ideias aqui. Acho que esse episódio foi bem útil para o representante comercial e só uma última fala, né? O Afonso falou uma coisa super importante, a Valquíria depois reforçou, né? Se tem um representante comercial na região, é que ele está presente. Se ele não estiver presente, ela vai vender para o canal digital direto lá no cliente final. Já corre o risco dela fazer isso mesmo tendo um representante. Mas se o representante estiver vulnerável e se o representante jogar toda a sua operação no digital qualquer um faz, a indústria faz direto com o cliente.
Muito bom o papo. Obrigado, Valquíria. Obrigado, Caetano. Muito bom a gente pelo menos dar um refresh no que a gente precisa fazer. Anotei várias coisas aqui que a gente falou, acaba dando ideias. Então, muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos para a próxima.